Vai!
Começa contigo!
Mas você que é dona do podcast.
Então, a verdade é que eu não sei o que falar mesmo, entendeu? E é assim que vai começar. Oi!
Vamos lá! Eu gostei.
Então, o que a gente vai falar hoje?
Então, a ideia é a gente falar água, né? Igual o nome sugere, mas a gente quer focar um pouco em um tema que você quer trazer. Fala o tema.
Ciclos. Esse é o tema.
Ciclos.
Que é um ciclo pra você?
Eu acho que a minha resposta vai ficar um pouco poluída depois da conversa que a gente teve antes de começar a gravar, porque a gente falou que ciclo é uma coisa que termina, no caso, sempre termina, uma coisa que começa e termina. E pra você, que é uma pessoa bastante visual, ciclo é um círculo que compõe coisas da sua vida. Mas pra mim,
que acho começa que começa e termina.
É, exato. Só que pra mim um ciclo é um acontecimento. Tipo, igual você falou, por exemplo, uma faculdade, um relacionamento, uma ida à padaria. É um ciclo. Você foi, voltou e acabou. O pão tá lá.
É um mini ciclo.
Não é um mini.
É um mini ciclo. Que, supondo que a vida em si é o maior ciclo de todos, dentre o ciclo da pessoal, a sua vida é um ciclo. E dentro desse ciclo tem vários ciclos que acontecem simultaneamente. Uns grandes, uns pequenos, um com validade muito maior, uns que é tipo ir na padaria, que você decidiu ir, o ciclo começou, você voltou, ele terminou.
É, mas eu acho que ciclos não tem adjetivo de tamanho. Não sei, é porque tipo, eu não acho que o ciclo maior pessoal é a vida. O ciclo maior mesmo pessoal é o mundo, sabe?
Não, aí é o do mundo. Eu tô falando do pessoal. A coisa mas maior da tá sua vida é a sua vida. Não é? O
não
maior
sei.
Ciclo que pode existir na sua vida é...
Meu nascimento e minha morte.
Isso, exatamente. Porque eu falo de tamanho, não de ele é grande, de espessura. É tempo que define o tamanho de um ciclo, é quanto tempo ele dura. A sua vida, você só pode medir ela do início até o fim. Então tudo que cabe dentro desse tempo é menor, não é?
Eu acho que a gente é maior do que só a nossa vida, do momento do nosso nascimento até a nossa morte. Eu acho que a gente pode durar depois da morte. Inclusive, a gente tava falando disso anteriormente, que é um negócio de ser póstumo.
É.
Por exemplo, um artista que fica famoso pra caralho quando morre. O ciclo dele não acabou ainda, ele vai existir pra caralho ainda. Então é um ciclo póstumo.
Tá, mas vamos pensar no ciclo de consciência. Enquanto você sabe que ele existe, você consegue pensar sobre ele e falar sobre ele e fazer ele
você
presente.
Você tem razão.
Mas eu concordo que isso também é um ciclo, mas não é um... Aí acho que já faz parte de um outro, né? De um todo, não só da sua vida. Falando do ciclo da vida.
A gente tá parecendo o Jô Soares naquela entrevista. Vamos mudar o disco.
Não!
Que mais a gente pode falar sobre ciclos?
Os ciclos inventados.
O calendário. O ano novo.
O calendário é um ciclão inventado. Mas acho que, tipo, mais ainda é o ano novo em si. A gente meio que quer viver em ciclo. Acho que a gente é condicionado a isso, né?
A gente é totalmente condicionado a viver em ciclo, tipo... E a gente acha que quer que o ciclo demore, sabe? A gente quer que o ciclo demore porque quanto mais rápido o ciclo acabar, mais rápido a gente vai fechar o ciclo da vida. Imagina, você fecha
depende,
o ciclo.
Depende de como tá o ciclo. Se você tá bom, você não quer que passe rápido.
Mas eu tô falando no sentido dessa coisa, dessa visão capitalista. Tipo, você tem que nascer, você tem que ir pra escola, você tem que arranjar um emprego, você tem que casar, ter filhos e morrer.
Ah.
Fechar o ciclo da escola, fechar o ciclo da faculdade.
Pensando numa coisa menor. Chegar no final de semana. Eu quero que a semana acabe. Eu quero terminar esse ciclo.
Não. Mas no sentido grande, tipo... As pessoas têm tendência a querer... Sei lá, acho que é relativo, na verdade.
É isso que eu ia falar, é relativo. Porque, tipo, eu não tenho essa... Tipo, é claro que eu quero viver certas coisas, mas eu sei que eu preciso e quero passar por muitas antes ainda.
Mas isso é uma exceção, né? Eu acho que a visão que a sociedade exige é que a gente complete um ciclo pra logo em seguida começar outro. E o que, que o ser humano faz quando ele não tá num ciclo?
Um ciclo é qualquer coisa que tenha um tempo.
Eu sei, eu compreendo isso. Tipo, até você escovar o dente, é um ciclo. Mas... O que acontece quando a pessoa não tem consciência que ela está no ciclo? Por exemplo, a pessoa está vivendo ali sem um comprometimento.
Mano, na verdade, eu acho, pelo que eu vejo, né? Mas que a grande maioria das pessoas não sabe que está no ciclo. Tipo, a gente não parou pra pensar nisso. Uhum. Ah, eu estou, tipo, comecei a namorar alguém. Ah, eu iniciei um ciclo. Não, ninguém pensa assim. Só, a não ser quando a gente tá falando sobre isso, sabe?
Ou quando a pessoa faz aniversário e ela fala feliz novo ciclo.
Mas uma primavera.
Eu sou dessas. Eu gosto da palavra ciclo.
É gostoso de falar ciclo.
Inclusive,
ASMR.
Né?
ASMR. Ciclo.
Inclusive, na escola que eu estudava quando era criança, aquela escola construtivista, cada série era um ciclo. A gente não falava série, primeira série.
Eu amei.
A gente falava ciclo 1, ciclo 2. Quando eu era criança, eu achava que era círculo 1. Eu ouvia círculo, não ouvia ciclo. Aí, ó.
Ó.
Enfim, e é legal isso também. Tipo, você vai completar um ciclo na escola pra ir pra outro, ir pra outro e se formar.
É, mas voltando ao que a gente falou de que as pessoas não sabem que estão em ciclos. É porque, na verdade, a gente não dá esse nome, né? Tipo, pras coisas que a gente vive. Mas tá, vamos colocar isso supondo que seja um relacionamento. Sendo de amizade, sei lá, até com a sua família, enfim. Ué, é um ciclo. É óbvio. Começa e termina, mesmo que seja quando você morre, mas termina. Quando isso acontece antes da morte, no caso, em vida, quando um ciclo desse termina, existe uma crise, né, nele.
Sim.
Nesse fim. E tem muita gente que não aceita esse final, mesmo que, tipo, saiba que, sei lá, não deu certo, alguma coisa assim.
Ou aceita bem, que também é uma crise. Crise pode ser positiva também, né?
Sim, talvez. Vou dar um exemplo comigo. É, em relação à amizade, por exemplo. Eu acho que é muito mais comum amizades terminarem... Porque a gente tem mais amizades do que relacionamentos.
Sim.
Tipo amorosos ou algo assim. Mas, por exemplo, eu saí da escola e, querendo ou não, eu me afastei de muitas amizades minhas e... Perdeu meio que o sentido, sabe? Algumas amizades.
Sim.
E cada um foi pra um lado e foi viver uma coisa diferente. Foi fazer, sei lá, um curso completamente diferente. Querendo ou não, muda muito.
Inclusive, o fim do ciclo, acho que acaba ressignificando algumas coisas na nossa vida. Tipo,
sim.
Você percebe que você não era aquela pessoa, você não tem nada a ver com aquilo. E aquilo foi uma fase, foi um ciclo.
Sim. E exatamente, dá pra perceber o como é muito pior você viver não aceitando o final do ciclo. Porque... Eu, dentre essas amizades que eu perdi, por exemplo, eu lidei muito bem com o final dessas amizades, desses ciclos, porque, tipo, meu, não dá mais, não tem sintonia mais,
uhum.
E, tipo, pra uma coisa acabar, pra uma coisa começar, a outra tem que acabar.
Total.
Então, e eu via muitas dessas amigas, que na maioria eram mulheres, dessas amigas minhas, tipo, sofrendo, mastigando aquela coisa, tipo assim, nossa, e a nossa amizade...
Insistindo no negócio que, assim,
que não dá mais aquela coisa.
Já foi.
E fica, tipo, triste com você, ou fica chateada, ou, tipo, acha que você... Ai, você mudou comigo.
Leva pro pessoal, né?
Leva pro pessoal como se fosse uma coisa, tipo,
sim,
totalmente, sei lá, traição, sabe? Uma,
sim,
coisa, tipo,
total.
Nossa, você... Destruiu nossa amizade, mas, mano, perdeu a essência.
Eu tenho muitas.
E não é porque. Não é, por isso não é deixar de amar a pessoa. Ou esquecer a história que teve. Ou como foi incrível a amizade. É só o final do ciclo. E tá tudo bem. Vão vir outros pra você, pra mim. Tipo, e é muito foda como quem não aceita, sabe, esses fins de ciclo. Eu percebi mais em amizade esse tipo de coisa que eu vi. Que eu vi muito isso acontecendo. Sabe? De amigas não aceitando, tipo, e. Colocando uma crise muito maior do que precisava nesses finais de ciclo, sabe?
E eu acho que esses finais são muito comuns, né? Porque eu acho que esse bagulho de você se relacionar com alguém é uma troca, né? Então se uma troca começa a ficar menos constante, não tem mais reciprocidade. Eu acho que é uma parada, tipo, imagina a analogia bem tosca que eu vou fazer agora. Uma onda, tipo, na praia, indo e voltando.
Uhum.
Eu acho que isso é tipo como as relações vão... E voltam, sabe? Não sei, é bizarro, porque se uma pessoa não aceita o fim, ela vai ficar presa naquela realidade, vai ficar infeliz e vai ter uma lembrança ruim de você. Ela vai ter um repúdio à amizade ou à relação que vocês tiveram.
Mano, totalmente isso. Sempre voltando a essa coisa de quem não aceita o fim do ciclo. Porque pra um ciclo começar, seja uma coisa boa, uma coisa nova, uma coisa difícil, qualquer coisa que venha a vir... Não vai acontecer se você não deixar o último ciclo que acabou pra trás.
Sim.
Que, tipo, você que comanda essa porra toda, tá ligado? Mesmo você sabendo ou não que é um ciclo, dando nome a esse boi.
Eu acho que as pessoas têm uma tendência também de eternizar os ciclos da vida, sabe? Essa coisa do pra sempre. O que, que é o pra sempre, sabe? O que, que é... Como você fica preso ao pra sempre? Porque tudo acaba. A gente tem essa conclusão, certo?
Sim.
Tudo acaba.
Todo ciclo acaba.
Sim. Como você se prende ao pra sempre tendo a consciência? Aquilo não vai ser pra sempre.
Não, é relativo.
Por quê?
Porque o pra sempre... Depende do estado daquilo. Por
Me
exemplo,
ninja.
Uma maçã. Ela vai ser sempre uma maçã, mesmo ela estando podre. Então ela vai ser pra sempre uma maçã, mesmo que ela se desintegre.
Eu acho que não.
Não?
E o ciclo da maçã não existe?
Muda de
Eu
ideia.
Acho que tudo, é, toda unidade, todo, toda matéria tem um ciclo. Então um livro, por exemplo, que vai demorar anos pra se decompor, não sei. É papel, né? Então acho que é mais fácil. Mas... É, o livro vai ser o livro enquanto ele for um livro concreto, material. Assim como a gente. Porque eu acho que se o que define o ciclo do ser humano é o nascimento e a morte, até o momento que o corpo se decompõe, o mesmo acontece para as coisas materiais.
Sim. Então o pra sempre tá dentro do maior ciclo possível.
Só que eu acho que o ciclo do pra sempre é inexistente e uma farsa, assim como o calendário e o ano novo.
Né, talvez. Não sei.
Cara, que propriedade a gente tem pra falar do pra sempre? Se a gente vai viver, tipo... Mano, nem...
Uma vírgula da vírgula
uma
da
vírgula. Poeira do caralho do leão.
Do tempo.
Eu não sei porque eu falei leão, mas tipo... Mano, a gente é... A gente tá aqui agora, olhando pra uma janela cheia de prédios em
prédio
São Paulo.
Prédio pra cacete. Hoje eu te perguntei quantos anos tinha São Paulo, porque justamente por isso eu tava pensando... Quantos prédios desses que eu tava vendo existiam há 50 anos, há 100 anos, há 150 anos? Por isso que eu perguntei quantos anos São Paulo tinha, porque eu queria saber.
Quanto tempo levou pra construir essa
Exatamente.
Porra toda?
Exatamente. E eu fiquei imaginando todo mundo construindo as coisinhas, tipo, crescendo assim.
O que eu quis dizer é que a gente tá olhando pra uma janela cheia de prédios e é bizarro você olhar cada janela. É impossível. Mas é bizarro você olhar algumas janelas e imaginar que dentro de cada janela tem uma consciência, assim como o que tá rolando aqui agora. E se mais pessoas têm essa consciência sobre ciclos e estão conversando sobre ciclos agora no
E se alguém tá gravando o mesmo podcast que a gente?
Fudeu, porque aí já
que
era.
Que droga, mano.
Mas enfim, a gente é muito minúsculo, né? E aí como a gente tem propriedade pra falar do sempre, se a gente vai morrer daqui 50, 60 anos?
Por isso que eu acho que o pra sempre tá dentro do ciclo maior, que é a nossa vida. Pra sempre, enquanto eu existir. Por isso que, tipo, quando alguém vai casar, é tipo... Até que a morte nos separe, porque é pra sempre.
Caralho, que... Mano, que brisa da cara. Mano, sério, peraí, a gente vai ter que falar do até que a morte nos separe, porque é uma coisa bizarra de se falar. Como você concretiza uma relação, oficializa um bagulho com um padrezinho lá, falando até que a morte os separe... Vos separe, sei lá.
Nos separe, porque a gente tá falando. A gente que fala isso.
Mas peraí, tipo assim, quem se compromete a uma coisa dessas? Olha, esse negócio do até que a morte não separe é só em igreja?
É.
É?
É religioso.
Ótimo, que legal. Porque não quero. Não. Não é isso que eu tô querendo dizer do nosso relacionamento. Tô querendo dizer, sabe? É muito bizarro você se comprometer com a morte.
É
porque um casamento é tipo uma relação a três.
É um ciclo, você não sabe quando você vai...
Não, sim, mas eu tô querendo dizer que quando... Ainda tô na brisa do até que a morte não separe.
Entendi.
Porque eu tô muito noiada com isso agora. Não tinha parado pra pensar. Porque você faz um compromisso com o seu parceiro ou parceira ou parceiros e com a morte.
E com Deus, no caso, não é com a morte, não.
E com o padre.
Não, o padre ele tá ali pra falar pra você.
É com o padre, você assina o papel do padre.
Mas o papel é de Deus. O padre ele é
o representante
ele
de Deus.
Ele é representante de Deus, porque Deus não entendeu, né? Ele não assina.
Saindo da brisa desse até que a morte não separe, porque...
A gente vai chegar a lugar nenhum.
Jô Soares? Inclusive, vou explicar esse negócio do Jô Soares. A gente tava assistindo uma entrevista que ele fez com a Jut Jut. Prazer, enfim. E a entrevista foi horrorosa. A pior entrevista da história do Jô Soares.
É,
sim. E eu acho que, não sei, acho que ele perdeu um pouco do fio da... Não sei, ele perdeu a lábia que ele tinha... E ele insistiu no assunto e ficou metade da entrevista, que era pra ser sobre a carreira da youtuber, falando sobre... O que que era mesmo? Sabatismo. Falando sobre pessoas sabáticas. Enfim.
Pois é. Guardar o sábado pra não fazer nada.
Pois é. Saindo disso, então, desse ciclo vicioso... Ó!
Ó! Faz aqui!
Saindo desse ciclo vicioso que a gente tava falando sobre até que a morte não separe, é importante a gente falar que cada ciclo é um aprendizado. Mas aí, não sei, porque eu não aprendo nada indo na padaria.
Olha.
Você acha que eu aprendo?
Mano, eu acho que você colocou uma cereja no bolo.
Por quê?
Porque o que torna um ciclo um ciclo?
O tempo que ele dura?
Não sei. Eu não gostaria de chamar de ciclo eu ir na padaria, sabe?
Mas a gente tá se contradizendo muito, então.
Não, então talvez a gente esteja errado, não é contradição. A gente tá refletindo sobre um assunto aqui.
A gente tá debatendo sobre ele, você tem toda a razão.
Exato.
Inclusive, quando esse áudio acabar, vai ser o fim do ciclo de aprendizado que a gente chegou achando que era uma coisa e terminou achando que é outra.
Não, é que o podcast é um ciclo, entendeu? Porque agora que você deu play, o ciclo começou ali, entendeu?
Entendi.
Acabou ali, acabou. Enfim,
a gente tava na padaria. Não tem aprendizado. Todo fim de ciclo não é aprendizado, então?
Não, eu acho que eu colocaria um ciclo como uma coisa que te traz um aprendizado. Se você não aprendeu nada, talvez não seja.
Eu acho que o que define o ciclo é o tempo. Ainda acho isso. Porque o que define o tempo é a matéria. A gente não seria nada sem o tempo, certo?
Sim.
Inclusive tem aquela minha pira que eu sempre repito. Se você acelerar um carro a uma velocidade infinita, se isso fosse possível, o carro vai desaparecer com essa velocidade infinita. E o que vai definir o tempo? Nada, porque vai ter nada no seu campo de visão. Não vai ter aquele carro que estava em alta velocidade. Vai ter um nada, porque o carro some. Então, o que define o tempo é a matéria. E o que define a matéria é o tempo. Então, o que define o ciclo do início ao fim é o tempo que ele dura. Tipo, não importa se você não absorveu nada com aquilo. Mas pode ser que você aprenda alguma coisa na padaria. Você aprendeu a ver o troco. Você aprendeu a...
Eu amei essa analogia, fez muito sentido. Eu posso sim aprender alguma coisa na padaria. E eu
pode.
Eu não, acho que não pode, não definir.
E mesmo que você não aprenda, vai ser um ciclo. Porque, porra, você tá existindo, o tempo tá rodando.
Até porque tem gente que vive um relacionamento enorme e não aprende nada. Então, isso ainda é um ciclo.
Exato, exato. Assim como, mano, alguém pode muito bem frequentar anos de uma faculdade e não absorver porra nenhuma.
Exatamente.
E não conseguir, sabe, ir pra frente com aquela coisa que ela estudou durante 4 anos.
Então, define o ciclo é um tempo. Por isso que o relógio é um ciclo.
Mas aí é física e aí já não compreendo muito bem. Mas eu acho que é interessante a gente ficar nisso. Até porque antes da gente começar essa discussão, a gente tava dizendo que coisas materiais, tipo uma maçã, um livro, uma caneta, são coisas com ciclos também. O que vai definir...
Elas têm uma vida útil.
Exato. O que vai definir a existência e o ciclo da maçã é o momento que o fruto começou lá e caiu da árvore, ficou maduro e apodreceu. É o ciclo.
Acho que um ciclo também integra o outro.
A cadeia alimentar é um ciclo que
integra. O ciclo da água.
Caralho. Mano, existem vários ciclos que a gente tem que refletir muito. É
muito
da hora.
A gente vive dentro de um grande ciclão, entendeu? O negócio lá dos planetas que rodam. Como é que é o nome?
O sistema solar.
Isso aí.
O sistema solar é da hora também pensar. Só que, mano, já
que ele não tem fim. Ah, é. Eu não sei. Caralho, esse é um ciclo imenso, né? Que a gente já não tem. Tá, porra, quando que começou?
E aí, Darwin explica. Mas assim, quando a gente for pensar, tipo, nos planetas, eu acho que a gente errou em falar que o calendário é uma farsa. O calendário é uma farsa em definir dias da semana e números e meses, mas o ano é o tempo que é o ciclo da Terra, girando em torno do Sol.
Tá, mas não muda nada o início e o fim disso, entendeu? Tipo,
é, realmente muda nada.
Não faz sentido, tipo, a luz estar aqui ou não, ou quantas vezes isso aconteceu, não faz. Tipo, isso é uma coisa inventada. É uma contagem.
Sim.
Sabe?
Até porque, mano, já parou pra pensar? É bizarro isso, mas, tipo, imagina que se a Terra e o sistema solar fossem seres conscientes. Tipo, nossa, vou girar aqui em volta do Sol e quem tá vivendo dentro de mim vai estourar a garrafa de champanhe no fim da minha volta.
Nossa.
Mano, é bizarro.
Não, isso não.
É tipo, bizarro.
É bizarro.
É como, tipo, mano, é a natureza, é como as coisas acontecem. Por que que a gente sempre
comemora?
Não comemora, mas a gente,
tipo, a gente comemora, a gente se abraça, a gente solta fogos.
Eu sei, eu sei, mas, tipo, não necessariamente a gente comemora, mas a nossa vida gira em torno disso. A nossa vida é contar os anos. A nossa vida depende da Terra girando em torno do Sol, obviamente, senão a gente estaria morto. Mas, entendeu o que eu quis dizer? Inclusive, aquela senhora que tá pendurando roupa na varanda aqui na frente. Ela tá pendurando roupa na varanda? Porque daqui umas 4 horas ela vai tirar a roupa da varanda.
Ou amanhã, se for igual eu.
É, se for igual eu, já pegou pó, já tem que lavar de novo. Mas é, velho. É bizarro. É isso então. A gente vai finalizar esse áudio imenso, concluindo que o calendário é calendário gregoriano.
Gente, acho que eu falei merda.
Eu posso cortar.
Enfim,
essa
o calendário aí. Janeiro, fevereiro.
Vamos cortar essa parte?
Tá.
Como é que a gente começou isso aqui?
Então, eu acho que esse ciclo chegou no fim.
E pra concluir esse ciclo, a gente vai dizer que o calendário é uma farsa e que a gente tá errado em estourar champanhe quando a Terra gira em torno do Sol.
E aceita o final dos ciclos, pelo amor de Deus, senão não vai dar bom.
E deixa os outros ciclos começarem. Porque se você vai impedir, se vai empurrando com a barriga, eu acho que vai virar uma avalanche. E vai ser um ciclo de horror. É isso! Então, a gente falou muita água. E eu acho que se você não absorveu nada do que a gente falou, reflete sozinho. Porque eu acho que você vai...
Sobre os seus ciclos.
É, você acha que você vai tirar alguns frutos dessa reflexão.
Como a gente não fez isso no começo? Essa é a Beatriz Avelar, minha namorada.
Ai, meu Deus. Ai, eu tô emocionada. É, sim, eu sou Beatriz.
E eu sou Beatriz.
E ela é Beatriz também.
É isso. Espero que a gente volte de novo, porque eu adorei fazer isso com você.
A gente pode colocar infinito particular como fundo?
Pode.
Tá bom.
Fez o melhor e o pior de mim. O meu termômetro, tá. Meu quilate.